Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi e eu tô aqui de novo com coisa nova para você e hoje eu vou compartilhar, dividir com você algo que eu acho que é um panorama geral para todo cristão que quer servir a Deus e ser efetivo enquanto está aqui nessa terra. Se você é novo por aqui, toda segunda-feira eu tenho conteúdo novinho, fresquinho saindo para você. E você que não é novo por aqui, que bom que você tá de volta. E hoje eu quero falar sobre 6 versículos que são, eu digo assim, os marcadores básicos na jornada de um discípulo de Jesus. Então são 6 versículos que pautam para mim pessoalmente e também para as pessoas que andam comigo aqui no Dunamis e também na Zion, a igreja que eu estou pastoreando. Eu falo assim, ó, é importante você ter esse panorama geral. Vejam esses 6 versículos, medita nisso. E isso aqui é como um marcador na tua jornada. Assim como quando você pega uma estrada e você tem aquele marcador de quilometragem. Esses versículos para mim são esses marcadores que indicam que eu estou indo na direção certa nessa minha jornada. Então, disse aqui várias vezes, 6 versículos. Nesse episódio eu vou cobrir 3 desses versículos e daí num outro eu cubro os outros 3. Os 3 que eu vou escolher, eu vou começar com Gênesis 1, 27 a 29. E em Gênesis 1, 27 a 29, mais especificamente 28 e 29, é o que nós chamamos de o mandato cultural. O mandato cultural. Então, no versículo 28, vamos lá do 28, Deus fala para o homem, ele cria o homem e a mulher, e ele fala que sejam férteis ou frutíferos, multipliquem-se, encham, governem ou subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só que interessante, nesse versículo 28, ele está dizendo aqui, olha, o teu mandato é você pegar algo que eu estou dando na tua mão, multiplicar isso a tal ponto que você faça, então, mordomia nisso que eu dei para você. Agora, o conceito de mordomia, se você for pegar a palavra mordomo, nada mais é do que um servo, um administrador. Mordomia é administração. Na verdade, se você for pegar mordomo no grego original, é a palavra oikonomos. Oikonomos é de onde nós tiramos a palavra economia. Quando você pega um montante de dinheiro e leva para o banco, e você fala assim para o gerente do banco, eu quero que você faça aplicações para mim, eu quero que você faça investimentos para mim, sei lá, depois você põe lá dentro, você volta depois de 1 ano, 2 anos, o que você vai querer? Você quer prestação de contas. A pergunta que eu faço é, em 2 anos, aquele dinheiro que você pôs dentro do banco aplicado se tornou então o dinheiro do teu gerente de banco? Não, continua sendo o teu dinheiro. Você espera receber exatamente o mesmo valor que você pôs há 2 anos atrás? Também não. Você espera receber mais. E você também espera receber respostas. Você não desencana daquele valor, esquece e fala, ah, tá em boas mãos, aquele gerente é gente boa e fica por isso mesmo. Da mesma maneira, Deus nos deu a terra a partir do jardim. Ele nos deu o jardim. E esse jardim, ele queria, olha, eu vou voltar e eu quero que você faça muito mais do que aquilo que eu te dei inicialmente. Eu vou voltar e mesmo quando eu voltar, e você que está cuidando disso aqui no dia a dia, isso aí não é teu, isso aí é meu. E eu vou te chamar para prestação de contas. Então, entenda uma coisa. O mandato cultural é justamente isso. É para todos nós. E não tem tanto a ver com você sair dessa terra e ir para o céu. Pelo contrário, tem muito mais a ver em você trazer o céu aqui nessa terra. Então, quando você entende o mandato cultural, Deus está te chamando para você frutificar, multiplicar, governar, dominar, não a seres humanos, dominar a criação, os peixes, dominar os animais que se movem pela terra, etc, etc, etc. Dominar as plantas, tanto é que no versículo 29 ele fala: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Até porque ele está te dando uma planta com semente para você poder pegar a semente, plantar, é investimento. É um planejamento a longo prazo. Então ele diz aqui também: e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Então tem certos frutos que é para você se alimentar, e tem certos frutos que é para você investir, e ele deixa para o homem o discernimento para fazer então a escolha: o que é que eu faço com essa semente ou com essa fruta? Agora, olha só que interessante, quando você entende o mandato cultural, você entende então que nós não apenas trabalhamos aqui nessa terra na obra de Deus para salvar almas. Escute bem, não é só isso, pelo contrário, é mais do que isso. É em desenvolver e preservar a criação. Nós estamos envolvidos naquilo que é o que nós chamamos em inglês de R&D. Research and Development, pesquisa e desenvolvimento. Deus queria que você pegasse e fizesse pesquisa da criação, descobrisse o que tem na criação e desenvolvesse aquilo. Então, na verdade, a gente chama isso de mandato cultural, porque quando Deus põe o homem no jardim, ele sempre quis que o homem estabelecesse cultura. Então, para pensar comigo, Adão e Eva era o plano original de Deus, homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27. Ele queria que eles então tivessem a multiplicação, tivessem filhos. Ele também queria que esses filhos produzissem então netos. E daí esses netos, eles iriam casar e ter suas próprias famílias. E daí quando você tem famílias de famílias, você tem tribos. E uma vez que você tem diversas tribos, você tem cidades. E dentro de uma cidade, e cidade nada mais é do que um centro cultural, você vai ter então idiomas, você vai ter culinária, você vai ter música, você vai ter artes, você vai ter educação, você vai ter economia, você vai ter filosofia, você vai ter teologia, etc, 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 etc. Não é à toa que tudo começa num jardim lá em Gênesis 1 e tudo termina numa cidade em Apocalipse 21. Deixa eu repetir, não é à toa que tudo começa no jardim em Gênesis 1 e tudo termina numa cidade em Apocalipse 21, versículo 2, quando o apóstolo João diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Interessante que a última figura bíblica da humanidade redimida é uma cidade. A última figura bíblica da humanidade redimida é uma cidade. Por quê? Tudo era para começar no jardim e terminar nesse grande centro cultural que nós chamamos de cidade. Então era o plano de Deus para que Adão e Eva exercessem então domínio. Que eles viessem exercer governo sobre a criação, desenvolver então novas invenções, fazer então novas descobertas e fazer então da terra uma vitrine da glória, da beleza, da majestade de Deus e depois expandi-la a partir do jardim aos confins da terra. Isso aí é o mandato cultural. Quando você começa uma jornada com Jesus, é importante você começar no Gênesis. Qual que é o Gênesis da parada? É lá no início do jardim. Por que que o homem existe? Para cumprir o mandato cultural. Agora, você não para só aí. Essa é a primeira referência bíblica. Você tem também uma outra, de Marcos 12, versículo 30 a 31. Você conhece isso. Então a gente chama isso de mandato cultural, a primeira, lá de Gênesis 1, 28. Isso aqui nós chamamos de o grande mandamento. que é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que quer dizer esse grande mandamento? É Deus dizendo: eu te quero por inteiro. Se você quer estar nessa jornada como discípulo, entenda por que você está aqui olhando para o jardim. Mas também entenda aquilo que Deus espera de você. Deus te quer por inteiro. Ele quer ser adorado com tudo aquilo que você tem. O que que você tem? Você tem um corpo. Tanto é que você está me escutando com seus ouvidos físicos. Você tem um corpo físico. Ele quer ser adorado com todas as tuas forças. Você também tem um cérebro pensante. Tanto é que eu estou falando aqui e você está raciocinando de acordo com as minhas palavras. Ele quer ser adorado. Ele quer ser amado com o teu entendimento. Você também tem uma alma. Tanto é que você está sentindo, você está desejando, você sente e deseja constantemente. Ele quer os teus desejos. Deus quer a tua afeição. Deus quer que você venha a ser apaixonado por Ele. Ele quer as tuas emoções. E Deus, finalmente, quer o teu coração. Ele quer ser adorado com o teu espírito. Ele quer você por inteirinho, por inteiro. Ele não te quer parcialmente, ele espera de você uma entrega total. Agora, interessante que isso que nós estamos lendo tem a ver com uma referência para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, é a oração que os judeus chamam de Shemá. E por que que é importante a gente entender isso? Porque o Shemá, que acontece lá em Deuteronômio 6, ele vem depois deles verem tantos milagres. Eles sabiam que Deus podia abrir o mar, porque eles viram Deus abrir o mar vermelho. Ele sabia que Deus podia fazer coisas poderosas como fazer um monte tremer, porque eles viram isso acontecendo quando Moisés recebe então os 10 mandamentos. Eles sabiam que Deus, ele é um Deus que consegue fazer milagres de provisão, porque eles viam isso todas as manhãs quando eles tinham o maná, o café da manhã deles. Agora, o que eles precisavam entender não era o que Deus era capaz de fazer. Isso eles tinham bem claro. Eles precisavam entender o que Deus queria. O que é que Deus quer? Deus quer ser amado. Ele quer ser amado por você. E quando você se põe à disposição para receber o amor de Deus, sabe o que acontece? Ele vem com uma enxurrada de amor para cima de você, a tal ponto que agora você tem então amor para amar o próximo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Amar a Deus por si só é um fim glorioso, concorda comigo? Porém, não para só aí. Eu disse que amar a Deus é um fim glorioso por si só, porém, nunca termina aí. Quando você recebe o amor de Deus, você começa então a transbordar com esse amor e daí você continua a se amar e amar o próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque nem amar nós somos capazes de fazer sem Ele. Você não consegue produzir amor, eu não consigo fabricar amor. Para eu poder amar, eu careço de Deus. Eu que quero amar a Deus, preciso dEle para me ajudar a amar a Ele. Então, quando eu me abro aquilo, eu não só amo a Deus, que é um fim glorioso por si só, mas eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E hoje eu termino com o meu terceiro versículo nessa jornada, que é muito importante. É Mateus 25, 34 a 36, que aqui é uma parábola e uma ilustração que Jesus está trazendo. E aqui o rei está separando as pessoas no grande julgamento, no grande juízo. E o rei diz aos que estiverem à sua direita, no versículo aí 34. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro ou imigrante e vocês me acolheram. Eu precisava de roupas e vocês me vestiram. Eu estava enfermo, doente, vocês cuidaram de mim. Eu estava preso na cadeia e vocês me visitaram. A gente começou o primeiro versículo lá no jardim, o mandato cultural. Por que que Deus criou o mundo? Tem um propósito. Daí a gente continua com um grande mandamento, que é o que é que Deus espera de mim. E aqui, em Mateus 25, 34 a 36, é um chamado de nós sermos, então, as mãos e os pés de Cristo. O que é que ele requer de você? Ele requer de você que você venha amar misericórdia. Ele requer de você que você venha demonstrar compaixão e amor ao próximo. Então ele fala aqui, olha, eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. E daí eles vão perguntar, mas quando é, Jesus, que eu te vi com fome, eu te vi com sede, eu te vi nu, eu te vi na cadeia? E Jesus vai falar, quando você fez isso aos pequeninos, você fez isso a mim. Então, o mundo espera não uma fé sem obras, mas uma fé que é praticada. E eu creio que o Senhor está te chamando como discípulo de Cristo a justamente aliar fé e obras. E as obras são justamente você suprir a necessidade do teu próximo. Eu acho que é uma alegria a gente perceber que se a igreja desaparece da nação, o Estado colapsa. Você já parou para pensar nisso? Pela graça de Deus, a igreja, eu e você, e o corpo de Cristo nessa nação e nas nações, tem feito tanto trabalho de misericórdia, e sempre existe espaço para mais, e sempre podemos fazer mais, e sempre vamos continuar crescendo. Mas hoje, se a igreja some do mapa, o Estado não consegue dar conta da necessidade da população, porque a igreja serviu e serviu tanto que agora ela está em posição de influência. Eu me lembro daquele texto, daquela vez que Jesus está conversando e os seus discípulos estão querendo ser grande. Eles estão falando, quem vai ser o mais grande, o maior, quem vai ser aquele que vai sentar mais perto de Jesus? E Jesus fala, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Por quê? Porque como que você chega a ser primeiro em influência? Quando você serve tanto, que você começa a ocupar espaço e ganhar influência. E é justamente disso que Mateus 25, 34 a 36 faz referência. Você vai suprindo tanta necessidade, sendo as mãos e os pés de Cristo, que você consegue então ser influente e ser então sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso terceiro versículo. Agora, no próximo episódio, eu continuo com mais três versículos nessa jornada de todo discípulo. São marcadores nessa estrada. Deus te abençoe e até a próxima.